Olhar de Lá e de Cá, o programa que integra a família luso-brasileira. Cultura, informação, entretenimento e boa música. Apresentação de Alexandra Gomit e Rui Alexandre. Participação da DJ Verinha Pinheiro.
Bom dia! Muito bom estar com vocês em mais uma manhã de domingo. Eu sou Alexandra Gomide e este é o Olhar de Lá e de Cá. Estaremos juntos nas próximas 2 horas e todos os domingos, das 8 às 10 horas, na Rádio Rum 97,5 FM, com muita informação e o melhor da música brasileira.
Muito bom dia, eu sou Rui Alexandre e o Olhar de Lá e de Cá é transmitido direto de Braga e é o programa de integração da comunidade luso-brasileira em Portugal. O programa de hoje vai trazer muita informação, informação importante para você que está nos ouvindo e um tema apaixonante, né? É, ou ama ou odeia, não é isso? Quem que está aqui para o nosso bate-papo, Alexandra?
Hoje será diferente, hoje teremos 2 convidadas. Bom dia, Ana Cláudia Vilaça. Bom dia, Camila Pacheco. Sejam muito bem-vindas e obrigada pela participação.
Oi, obrigada. É bom estar aqui. Bom dia para todo mundo. Enfim, vamos falar um pouquinho de um tema realmente, como o Rui falou, um pouquinho controverso, né? É, todo mundo tem uma opinião. Gosta, não gosta, enfim.
Bom dia, eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui para falar daquilo pelo qual realmente eu sou apaixonada.
Bom, antes de iniciarmos o nosso bate-papo e definirmos aí o tema que vocês estão curiosos para saber, vocês sabem que a missão do Olhar de Lá e de Cá é promover a integração da comunidade luso-brasileira em Portugal. Dessa forma, a cada programa trazemos uma palavra do vocabulário regional para destacar a riqueza da língua portuguesa. Só que hoje nós vamos fazer diferente. Não será uma palavra. Hoje vai ser uma expressão, ok?
Somos duas, né?
Exatamente. Tem que aumentar, né? Então, é uma expressão brasileira, muito conhecida no Brasil. Imagino que vocês duas devam conhecer. Mas acho que os portugueses não conhecem. Vocês sabem o que é boi de piranha?
Já ouvi, mas...
Eu tive a mesma sensação. Já ouvi, mas não consigo conceituar.
Que ótimo. Você quer saber, Ana ou Camila?
Muito.
Muito? Boi de piranha?
Sim.
Então aguarde que até o final do programa nós vamos revelar o significado de boi de piranha para você que está no Brasil e não se lembra e para você que está em Portugal e não conhece essa expressão muito usada no Brasil.
Bom, Ana Cláudia, você sempre foi muito ligada direta e indiretamente ao mundo animal. Para quem não conhece, a Ana faz trabalhos gráficos, né, para pet shops e é treinadora especialista em comportamento canino. Conte-nos um pouco desse seu amor pelos animais.
Então, Alexandre, eu na verdade não era a minha função principal, eu sempre fui designer gráfica, mas como hobby eu sempre gostei dessa parte de animais, de cachorros, enfim, meu sonho desde criança sempre foi ter um cachorro, minha mãe nunca deixou, e a primeira providência quando eu fui morar sozinha foi ter um cão, e peguei o Ice, que era um Cocker Spaniel, uma graça, e tive vários desafios, né, ao pegar um cachorro, dona de primeira viagem, ele tinha ansiedade de separação, então fui procurar o treinamento e tudo mais, e comecei a me envolver, gostei muito, fiquei apaixonada pelo tema, e comecei a frequentar encontros, na época era muito internet, tinha grupos de animais, vamos fazer encontro, ia todo mundo para a lagoa, reunir, levava seus cães, e fui começando a entrar nesse mundo, né? Ia em exposições, tinham amigos criadores, treinadores, e fui desenvolvendo isso como um hobby junto com a minha profissão, até o dia em que isso finalmente virou minha profissão. Fiz todo o treinamento, toda a parte teórica, e comecei a trabalhar com isso. Abandonei o design e virei treinadora de cães já depois de 15 anos de designer em um jornal, né? E fiquei apaixonada. Realmente, o desafio de trabalhar com o cão, na verdade, eu falo sempre que trabalhar com o cão é o menor desafio. O desafio são sempre os donos.
Exato.
Né? Então, a gente treina os cães mas a gente tem que acertar às vezes, e como às vezes não é só o treinamento, né, mas toda a parte psicológica, você vê que acaba às vezes não sendo um problema do cachorro, mas um problema familiar. Então, a gente tem sempre esse desafio de ensinar o dono a lidar com aquele animal.
Isso me lembra uma coisa, eu sempre faço essa associação. Lidar com criança não é problema. O problema é lidar com os pais das crianças,
sim,
né?
Sim.
É a mesma coisa.
É mais ou menos. E eu brinco que, assim, eu dava aula em grupo, né? Às vezes também fazia, que nem teve no filme do Marley, né? Tinha aquela aulinha em grupo e tudo mais. E no final, assim, quem ia fazer uma aula experimental e tudo virava para mim e falava assim, vem cá, você faz isso com criança também? Aí a minha resposta era, com criança é muito mais caro.
Bom, a Camila também é uma apaixonada por animais, em especial os nossos amiguinhos de quatro patas, não é mesmo, Camila?
Verdade.
Exato. E principalmente Dobermans, certo?
É isso. Essa paixão de Dobermans chegou há 3 anos, né? Que, na verdade, era uma paixão do Reinaldo. É, a minha história é um pouquinho diferente da Ana, porque a minha mãe sempre foi apaixonada por bicho. Então, logo que eu cheguei da maternidade,
já
tinha uma pequenez me esperando, que era a Shani, e que viveu comigo até meus 13 anos de idade, né? Uhum. E sempre a minha casa foi repleta de bichos, parecia mesmo um zoológico. Então, sempre gostei muito. E o Doberman, ele veio recentemente, quando eu conheci o olhar de um Doberman, eu me apaixonei e sei que é um cão que será para a minha vida.
A Camila está envolvida, se não me falha a memória, com instituição aqui de criadores de Doberman.
Isso, exatamente. Quando nós decidimos, né, nos mudar a Portugal, a minha primeira preocupação era o Adamastor, se ele seria ou não aceito aqui em Portugal. Se ele não fosse aceito, a minha mudança de vir de lá para cá seria extinguida, não viria. Então, eu vim até Portugal e conheci uma associação de Doberman para entender um pouquinho como é que eles lidavam aqui com a raça. Se ele era considerado agressivo, se eu teria algum problema, né, em chegar com o Adamastor do Brasil para cá, mas vi que não. Que assim como no Brasil, aqui em Portugal também ele não é uma raça potencialmente agressiva e que eu não teria problemas nenhum. E percebi que aqui também existem muitos apaixonados por Dobermans, né? Como também existem muito Dobermans, como qualquer outro cão abandonado. E então eu entrei nessa questão de associação para poder ajudar os patudos.
Lá no Brasil, você também participava de associação de criadores?
Sim, sempre.
Sempre envolvida, né?
Sempre envolvida.
Não tem jeito.
É uma paixão mesmo, e eu falo que a gente não muda, né? Independente de onde a gente está, a nossa essência ela vai ser sempre a mesma.
Exato.
Então, no Brasil, em Portugal, na China, eu sempre vou ter essa paixão, e aonde eu for, eu vou levá-la comigo.
E é diferente as associações lá e aqui, o funcionamento, a estrutura? Imagina você que está lá no Brasil, nos escutando, e pensando assim, eu quero ir para Portugal, eu quero participar dessas associações, o processo, o procedimento é mais ou menos a mesma coisa?
A essência é mais ou menos parecida. Eu acho que aqui as organizações são um pouco mais preocupadas com o que acontece o pós, né, a adoção, pelo menos o que eu tenho vivenciado até
é muito forte aqui.
O momento, né? Tem um cuidado mesmo, não é só a adoção, é você encontrar uma pessoa, uma família, né, que eu também, aqui eu estou mais ligada a Dobermans, então é um cão que precisa realmente de uma família que esteja né, receptiva a esse cão, ainda mais quando ele já vem de maus tratos. Então, eu percebo que aqui há um cuidado melhor. Não é simplesmente você vai numa feira, viu, leva embora. Não, tem um cuidado mesmo antes de escolher.
Que é um grande, uma grande preocupação, que isso acontece muito, assim, sem querer falar de, né, porque a gente não tem que julgar nada, enfim, mas a gente às vezes vê esse problema. Às vezes a pessoa simplesmente quer adotar ou quer arrumar uma casa para o cachorro e não está preocupada se aquele cachorro vai funcionar bem naquela família.
Exato.
Então, às vezes, ocorrem muitas devoluções, pessoas que acabam doando para outras pessoas e que você acaba não tendo um rastreamento de aonde está esse cão, o que aconteceu com ele.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela Rádio RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Acompanhe também pela internet, ao vivo, em direto, pelo site da RUM, em rum.pt. Ou a qualquer momento, a gravação deste programa através dos podcasts no site da RUM ou em olharbrasileiro.pt.
Lembrando que o programa também é gravado em vídeo e estará disponível no canal Olhar Brasileiro em Portugal, no YouTube e no Facebook. E em breve, na nossa TV Olhar. A Ana falou uma coisa interessante de rastreio, isso me chamou a atenção. Porque aqui em Portugal, todos os animais, eu acho que por lei é obrigatório estar chipado, né? Ter um chip. E então é fácil rastrear o animal, teoricamente, né?
Desde que se cumpram as leis. Né?
Exatamente.
Explica aí o que significa isso.
É, o correto, né? É o cão está microchipado, você vai até a junta da freguesia e deixa seu cão registrado. Isso é bom para você, porque se caso o seu cão fugir e alguém encontrar, vão te achar e não vai ter problema nenhum. Né? E também cria uma responsabilidade caso o seu cão tenha algum tipo de problema na rua e você sabe de quem é a responsabilidade, que é do seu dono, né? De quem está lá registrado o cão. Porém, nem todo mundo faz isso. Né? Então você encontra muitos cães que estão perdidos, tudo, e que não tem esse microchip. Ou seja, existe a lei, mas nem todo mundo cumpre.
É, porque quando você registra, né, você faz primeiro aquele cadastro, esse cadastro na junta de freguesia tem um valor. E ela tem que ser renovada anualmente. Então é isso. Às vezes as pessoas não querem simplesmente pagar.
Qual seria esse valor?
Ah, eu acho que era 3,5 euros. 5 euros agora?
Eu fiz a atualização. Não, 5 euros anuais.
Anuais.
Ah, não, gente, muito pouco.
Anuais.
Você quer ter um animal e não quer desembolsar 5 euros não, por ano?
Então é isso. É,
isso hoje, agora você não precisa mais ir pessoalmente na junta da freguesia. O veterinário, ele faz mesmo do seu consultório.
Já faz direto.
Pra facilitar.
Olha, muito
né?
bom.
E agora eles vão entrar também com o registro dos felinos, que até então eram só.
Só os cães.
Só os cães.
E nesse registro, né, nesse cadastro que faz dos animais, é feito só a localização, quem é o dono, etc., ou também é feita a questão histórico médico
não,
dele?
Não. Né? É simplesmente para identificação.
Telemóvel e endereço.
É, para quem não sabe, a junta de freguesia aqui em Portugal é o local onde as pessoas fazem o registro e fazem, como seria uma regional, em Belo Horizonte pelo menos nós temos isso, as regionais, que tem o controle de quem são as pessoas que moram naquela região, quem são os eleitores, para a questão de posto de saúde, etc. e tal.
Eu não sei se no Rio ainda existe a subprefeitura, né?
Sim,
né?
São Paulo
existe.
Também.
Então são as subprefeituras.
Sim, sim.
Então olha só, agora me chamou a atenção, nós temos aqui hoje no estúdio Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro representados.
Pois.
Nós temos um convite muito especial para você, ouvinte da Rádio Rum aqui em Braga. Do Paulo Bete. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Alô, ouvintes do Olhar de Lá e de Cá na Rádio Rum. Aqui é Paulo Bete. Eu gostaria de convidar a todos para assistir a peça Autobiografia Autorizada no Espaço Vita no dia 21 de fevereiro. Atenção, atenção, Braga! Autobiografia Autorizada.
Que delícia, Paulo Bete conosco aqui em Braga no dia 21 no Espaço Vita. E se você quiser participar da apresentação no dia 21, Paulo Bete lançou um desafio. Vocês vão mandar para nós do Olhar Brasileiro, pode mandar. Quem usa o Instagram pode mandar pelo Instagram olhar.brasileiro. Quem prefere o Facebook pode mandar pelo Olhar Brasileiro em Portugal. Nos mandar um vídeo, é isso, Rui?
Sim, você vai mandar um vídeo imitando o grande personagem que marcou a carreira do Paulo Bete aqui em Portugal, com certeza.
Com certeza.
No Brasil também, que é o Timóteo D'Alemberti.
Inesquecível Timóteo. E é isso mesmo, gente. Vamos fazer uma seleção dos melhores vídeos enviados, encaminhar para o próprio Paulo Bete, que irá escolher o vencedor. O vencedor receberá 2 ingressos para estar lá na apresentação no dia 21 de fevereiro.
Então faça uma apresentação, faça um vídeo. O Paulo Bete vai escolher a sua apresentação que ficará nos trinque.
Nos trinque. E agora chegou o momento tão esperado para escutarmos uma boa música que faz tão bem também aos nossos amiguinhos, né? Bom dia, Verinha. O que foi que escolheu para nós hoje?
Oi pessoal, bom dia Alexandra, bom dia Rui e bom dia para as nossas queridas convidadas de hoje, a Ana Vilaça e a Camila, com um tema super legal que é sobre os animais em geral, cuidados, adestramento e a burocracia de trazer os animais para o Brasil, né? Só assunto bacana, só tema legal para a gente conversar. Mas vamos começar o primeiro bloco com as preferidas da Ana Vilaça. Começamos com Andar com Fé, Gilberto Gil.
Thank you. andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passa o tempo, as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa,
tô te esperando, tô te esperando.
Passe em casa,
tô te esperando, tô te
esperando. Estou esperando visita. Você não passa no morro,
eu quase morro, eu quase morro.
Estou implorando socorro,
eu quase morro,
vida sem graça se você não passa no morro.
Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe um mal com meus lençóis. Passe agora, passe em mim, um momento, ficar no sol.
Passe em casa,
tô te esperando.
Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que
passem pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem anos e verões.
Passem em casa,
quase morro,
estou implorando socorro.
Quase morro,
vida sem
passa se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá. Passo mal com os meus lençóis. Passe agora, passe enfim. Passe um momento pra ficarmos sóis. Passe em casa.
Tô te esperando, tô te esperando.
Passe em casa.
Tô te esperando, tô te esperando.
Estou esperando visita. Tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro, eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que
lá, 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 lá.
Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.
Quero ver mais, vai.
Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade, você, e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, tô negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar? Defendo de você, mas depois me entrego.
Vamos lá.
Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas a verdade é que eu sou louco por você.
Oh, você fazer o que quiser de mim.
Ouvindo o programa Olhar de Lá e de Cá aqui na Rádio Rum, Rádio Universitária do Minho. Quem vos fala é a DJ brasileira Verinha Pinheiro, a sua DJ brasileira em Braga. Você ouviu o bloco que fizemos com as preferidas de Ana Vilaça. Por último, Evidências com Chitãozinho e Chororó, antes Passa em Casa com Tribalistas e abrindo o bloco Andar com Fé, Gilberto Gil.
Olhar de Lá e de Cá. Programa de Integração Luso-Brasileiro em Portugal. Informação, cultura, entretenimento e boa música.
Estamos de volta com Olhar de Lá e de Cá, apresentado por Alexandra Gomide e por mim, Rui Alexandre. Hoje conversamos sobre o mundo animal.
Aqui no estúdio, Ana Cláudia e Camila. Uma das coisas que mais me perguntam lá no grupo de discussões que nós temos no Facebook, o Olhar Brasileiro em Portugal, é sobre como trazer os animais, né, seja gato, seja cães, qualquer animal, do Brasil para Portugal. Vamos falar um pouquinho desses procedimentos. Quais seriam os procedimentos, o procedimento legal para vacinas, registros, passagens?
Então, na verdade, são vários passos. Que a gente começa sempre com o planejamento, tá? Porque trazer um animal não demora menos do que uns 5 meses. Então, você, a primeira coisa que faz é colocar o chip, o tal chip que você depois faz o registro e tudo, você coloca ele no Brasil. E aí, a partir daí, que o seu animal começa a existir, né, burocraticamente.
Esse chip que é colocado no Brasil, chega aqui, é o chip?
É o mesmo, é um chip universal, é o ISO, alguma coisa.
Ele tem que estar dentro desse ISO, não vou saber o qual.
Tá aqui, tem, mas assim, eu não gosto de falar esses números, porque às vezes as coisas atualizam. Depois da implantação do chip, você dá a vacina antirrábica, tá? É a vacina que a gente vai fazer esse teste de sorologia depois para ver se os anticorpos estão ativos ou não. Então, você dá a vacina de antirrábica, espera 30 dias para essa vacina atuar no corpo, né?
Criar os anticorpos.
Criar os anticorpos, tudo mais. A partir desses 30 dias, você pode fazer já o teste de sorologia, que é o sangue retirado por um veterinário e mandado para um laboratório certificado pela União Europeia. O que acontece? Hoje em dia, no Brasil, só tem um laboratório, que é o Texa, que fica em Belo Horizonte, e que só aceita essas amostras vindo de um veterinário credenciado.
O Brasil inteiro, só um?
Hoje em dia, sim. E teve uma época no Brasil, né? Quando eu vim, na época, tava só quem fazia era o CCZ de São Paulo. E ele foi descredenciado, ficamos um tempo sem ninguém. Nossa. E aí tinha que mandar para o Chile, para os Estados Unidos.
Imagina.
Aumentava
o custo
ainda
disso.
Mais o custo por conta do transporte que tem que ser feito. A amostra tem que estar refrigerada, enfim. Então, a gente ficou um belo tempo, assim, o pessoal apavorado.
E o custo é alto?
É alto. Na época do CCZ, assim, só o exame, assim, fora chip, vacina, coleta, eram uns 300 e pouco, quase R$400. Com o Texa, pelo que eu me lembro, porque eu já vim, tem quase 2 anos.
Claro.
Era alguma coisa por volta de uns 700, R$750. Uhum. Essa foi a última informação que eu tive. E isso só o custo do exame. Essa sorologia vai para o laboratório e tem um tempo, geralmente um mês e pouquinho. E aí o que acontece? Muita gente fica naquela ansiedade porque o ideal é você não comprar passagem antes do resultado do exame sair. Porque esse exame, dependendo da coleta, um gato muito estressado ou um jejum que não foi feito corretamente, esse exame pode ter problemas com a amostra e que você só vai saber um tempo depois. Pode vir um resultado não satisfatório, você vai ter que repetir isso tudo. E o que acontece? Outro exame, outra coleta.
E perde aí, prazos.
Perde prazo. Então, se você comprou sua passagem, ah, eu tô com pressa de ir para Portugal. Tudo bem, o meu 4 meses, por aí, eu consigo fazer e já compro a passagem certinho, tipo, semana seguinte. Se der um problema com o exame, você perde a passagem, se for uma passagem promocional, você, uhum. enfim, um custo de remarcação, e aí tem, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente viu isso acontecer.
Você saberia dizer, Camila, tem validade essa sorologia depois que tira?
Sim, todo ano você tem que vacinar o cão antes de completar um ano. Né?
Ela vale por um ano.
Ela vale,
antes de completar o período de um ano.
De um ano, isso. Se você vacinar, ele permanece enquanto você vacinar o cachorro, não é?
Você sabe que foi uma dúvida, né, que aconteceu aqui, porque aqui em Portugal a vacina de raiva não é obrigatória anualmente.
Sim.
Ela é de 2 em 2 anos,
o
né?
O gato são 3 anos isso. E o cão são de 2 anos.
Isso aqui em Portugal.
Aqui em Portugal. É o protocolo de vacina. Entendi. Aqui tem um outro protocolo de vacinas. Entendi. Que é de raiva, como não é endêmico não, e tudo mais, eles fazem de 2 em 2 anos. E aí isso falou, eu falei... Bom, doutora, e agora? Se eu quiser voltar para o Brasil, o que que eu faço? Vai valer isso? Aí ela falou que não sabia. E eu falei assim, bom, então para mim...
Na dúvida,
eu vacino todo ano.
Entendi. Sim.
Porque se por acaso, eu quero ir para o Brasil, quero levar a Nana comigo, ela vai estar vacinada também com o protocolo do Brasil e não vai ter problemas de... Uhum. Agora uma vez vale, outra vez não vale, que a gente tem essa... Esse problema, né?
Sim.
Então, todo ano eu vacino, mesmo não sendo protocolo de Portugal.
E assim, essa burocracia toda, a gente tem que entender que ela é válida.
Sim.
Porque aqui em Portugal, na Europa, já é erradicado a raiva.
Uhum.
Né? É por isso que tem toda essa preocupação para que nenhum animal traga de volta a raiva para cá.
No Brasil ainda tem casos de raiva?
Sim,
tem.
É mesmo?
Por mais que falem, mais, né, que já está erradicado.
Campanhas, né? Eu sei que tem.
É que o Brasil é muito grande, né?
Isso
não tenha dúvida.
É.
Então, acabou. Deu os 90 dias, está tudo ótimo, posso comprar passagem. A gente vai precisar. Aí são coisas que dependem. Assim, você tem que fazer um cronograma. Por quê? Você tem que ter um atestado médico, que só vale 3 dias para ir na Vigiagro, que é dentro do aeroporto. A Vigiagro você já deve ter marcado com antecedência, porque assim, comprei a passagem, liguei para a Vigiagro. Olha, vou daqui a 3 meses.
Certo.
Então ele já agenda, te manda um e-mail, confirmando a data e tudo. Então aí eu já começo a fazer aquela planilha. Eu tenho que fazer esse formulário da Vigiagro até 10 dias antes de eu viajar. Ele só vale por 10 dias. Só que... O atestado que você tem que levar na Vigiagro, do veterinário, só vale 3 dias.
Nossa.
Então você tem que se estruturar para ir no veterinário, pegar esse atestado de saúde, já ter o formulário da Vigiagro preenchido com esse atestado válido e eles vão lá fazer essa liberação para o seu animal viajar.
E aí olha o que me ocorreu. Cancela o voo.
Se cancelar o voo,
Começa tudo de novo. E assim, vou contar até um caso engraçado, porque junto com isso tem toda a ansiedade da mudança.
Sim, você tá pesando mal.
Na hora de levar os documentos, eu trouxe a Fiona, que é a minha gatinha persa, e o Adamastor, que é o meu Doberman. Eu tinha tirado muita xerox para ter certeza de que eu não ia perder nada. E depois eu pensei, muita xerox vai confundir a minha cabeça. Eu vou rasgar as xerox. E o que eu fiz?
Rasgou o formulário.
Eu rasguei a original que tinha vindo de BH.
Ai, meu Deus.
Eu rasguei em duas partes. Eu colei.
E o funcionário aceitou.
E o funcionário falou, olha, quando você daqui a 3 dias vier buscar, a condição de eu te entregar é que você me traga de novo. Morindo. Liguei pro laboratório de BH, que foram um fofo comigo. O pessoal da Vigiagro também não tem o que reclamar.
Eles
foram super fofos comigo e mandaram por Sedex.
Em São Paulo foram 3 dias pra você pegar o da Vigiagro?
O da Vigiagro
foi o meu dias. Saiu na hora, no Rio.
Foram 3 dias pra eu voltar pra pegar.
Então você vê, tem procedimentos diferentes dependendo do estado, da região.
Então eu tive que ir 2 vezes no Vigiagro, o primeiro para levar a documentação, depois eles validavam e 3 dias depois eu voltava para buscar.
Ou seja, é um procedimento muito complexo, não,
não
é
acabou,
uma coisa
tá?
para assim, vou viajar, pego meu cãozinho e vou levar, né?
Não, não,
não
é
dá
assim.
Para fazer
não.
isso, né, gente?
Só para esclarecer uma coisa aqui, que eu já estou até pensando. Esse procedimento é só para quem vem morar ou para quem vem passear com o seu cão?
Passear.
É o mesmo?
É o mesmo.
Meu Deus.
Tá, e aí, depois disso, tudo, você está com o Vigiagro na mão, você tem que mandar um e-mail com pelo menos 48 horas de antecedência para o aeroporto onde você vai dar entrada com esse animal. Então, por quê? No aeroporto vai ter um veterinário já esperando. O que aconteceu comigo? Eu achei muito tranquilo, foi tranquilíssimo. Quando chegou, o veterinário já... A gente se manda nesse e-mail a cópia do atestado, formulário, você manda tudo. Eles dizem direitinho, até na Vigiagro eles me orientaram. Manda essa folha, isso aqui. Uhum. Mandei o que eu pude. E quando eu cheguei lá, a veterinária falou, já tá tudo certo. Eles até respondem, né?
Sim.
O e-mail, tá tudo certo com a documentação. E na hora ela falou, tá tudo certinho, sua liberação tá aqui.
Eles passam só a maquininha para confirmar se
confirma o chip.
Se é o animal mesmo de quem você mandou a documentação.
Exato. Porque tem um leitor, né? Uhum. E aí acabou o processo.
Aí você está no país.
Acabou mais ou menos, né? Todas as companhias aéreas aceitam o transporte de animais? Ou são obrigadas? Não são? Como é que funciona isso?
Não, aceita, sim.
Então, acho que todas aceitam, só que cada uma tem sua
regra. Seu procedimento.
Isso, quantidade máxima.
Então, exatamente. Por exemplo, a TAP aceita cães na cabine, o cão mais o transporte com até 8 quilos. Então, se você tem um cachorro que pesa um pouquinho mais, que pesa...
8 e 100 faz um regime.
Não. Então, a minha pug, que já tinha 14 anos quando veio, ela fez um regime. Porque, primeiro, é uma braxcefálica.
Não poderia ir no porão.
Porque você não pode embarcar. Ela, então, por conta de ser braxcefálica e da idade, imagina, um cachorro de 14 anos braxcefálico no porão, sem chance. Então, eu fiz um regime nela. Mas aí é isso. Eu comecei um regime 6 meses antes, porque você não pode fazer um negócio correndo.
Claro.
Porque senão você prejudica a saúde do animal. E até por conta dela a idade, eu não podia fazer exercício. Emagreci ela e era aquele drama. Pesa. Aí a gente fica, meu Deus, se passar 300 gramas, será que eu posso embarcar? A gente nunca sabe o que o funcionário do check-in vai fazer. Mede bolsa, não mede bolsa. Pesam? Pesaram. A bolsa, eu acho que se for maleável, não tem problema, porque tem... quando eu vim, estava aquele grande problema na TAP, que diminuíram a altura da bolsa para 17 centímetros. 17 centímetros cabe um hamster. É. Um pouquinho da Índia.
Nem a minha gata de 2,5 kg cabe.
É. Então, assim, você acha uma bolsa de viagem mais ou menos com uns 26 centímetros, é o normal. E que cabe perfeitamente, porque, por exemplo, a minha bolsa é certificada para voo. Maleável, e foi nela que ela veio mesmo com 26 centímetros, mas tem que ser maleável, não pode ser aquela caixinha rígida.
Entendi.
Porque tem que caber embaixo do assento da poltrona da frente. Porque você paga a passagem, a gente não falou disso, né? Quando você compra a sua passagem, você tem que ver se tem lugar disponível naquele voo para levar o seu animal na cabine, por exemplo. E então, por exemplo, aí eu acho que também depende de companhia aérea, tem um número X de cães que pode embarcar tanto na cabine, claro. E um número X no porão também,
sim.
Porque não é indefinido. Assim, muito, eu acho que são dois,
são,
né?
São dois. Assim, a TAP pelo menos eram dois.
É.
Veio inclusive no voo que o Adamastor veio o Adamastor e mais um.
Então, se você compra sua passagem e não liga para o assunto, e depois vai falar assim, eu quero reservar, não tem mais lugar. O ideal, assim, para você ter menos custos, é que ele venha com você ou na cabine ou como bagagem, né? Despachada, que é como eles falam, como carga, bagagem como bagagem viva. E aí você paga, eu acho que na TAP foi 200 euros na cabine e 150 no porão. Ou ao contrário?
O Adamastor, como é um pouquinho pequeno, foram 300 euros para ele vir no porão e a Fiona, que era pequena, 150 para vir na cabine.
Isso, então você tem que ver, porque acontece isso mesmo, da pessoa comprar a passagem. Eu fiz mais uma ginástica, que é, liga para a companhia, dia tal, como é que tá? Tem lugar? Tem lugar. Aí fui na internet, comprei a passagem. Depois que comprei a passagem na internet, volta a ligar. Agora eu quero fazer a reserva do bicho.
Não tem como fazer ao mesmo tempo.
Não.
Primeiro
você tem
risco,
que ter o
então.
Bilhete.
Você tem que já ter o bilhete, porque aí você compra a passagem anexa ao seu bilhete.
Ou seja, pode correr o risco de comprar o bilhete e na hora de pedir a reserva não ter.
Por isso é que você tem que ligar antes para a companhia aérea,
perguntar
se tem lugar, faz a compra e depois liga imediatamente.
Esse procedimento todo que vocês falaram, ele é cães e gatos e outros?
O folheto da Vigiagro fala também especificamente sobre furões. Agora, já ouvi falar de gente trazendo calopsita.
Então, mas... eu tinha uma papagaia.
Ah. Aves são outro procedimento. Então, acho que a Camila sabe.
Eu tinha uma papagaia, que era a Epifânia, e ela viria conosco, e aí o dela é totalmente diferente, né? Isso. É que ela faleceu no meio do processo, ela teve um câncer de asa e faleceu, por isso que não veio. Mas aí ela não poderia vir no mesmo voo que a gente, é todo, como é um animal silvestre, apesar dela ser toda registrada, uhum. já tinha também, não era um chip, mas é uma anilha, né? Sim. Que essa anilha também está no nosso nome, mas é um pouco mais complicado. Eu não cheguei até o fim do processo, mas aí é todo feito junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária Brasileira.
É por conta de gripe aviária, essas claro. Coisas, sim, tem sim. todo um...
E também para proteger as espécies silvestres do sim. Brasil, né? Porque a gente sabe que existe tráfico de animais.
Muito, de papagaio, muito.
Que é um negócio horrível, né? Da mesma forma que existe o tráfico humano, nós temos tráfico de animais.
Sim, sim, sim.
É uma forma de preservar.
E que, na verdade, mais mata os animais do que
não,
transporta,
não,
né?
O tráfico sim. ilegal é...
É um negócio absurdo.
É terrível.
Tem uma outra situação, que são os cães Ezan, que é um cão de assistência emocional. Isso na América é muito comum. E a gente teve uma certa dificuldade, porque no nosso caso, o Reinaldo, meu marido, ele não esconde de ninguém, por isso vou falar, ele tem pânico de voar, né? Uhum. E ele diz que eu humanizo a minha questão com os bichos, mas ele humaniza muito mais que eu. E trazer o Adamastor na cabine para ele era algo impensável. Ele chegou a cogitar se existia, inclusive, alguma maneira de um veterinário vir com ele na cabine, e isso causou a ele muito estresse, muita ansiedade, ao Reinaldo. E então a gente conseguiu, junto ao psiquiatra, a gente conseguiu um laudo de que o Adamastor vir com ele na cabine traria mais tranquilidade ao Reinaldo, para que ele não tivesse nenhuma crise de pânico. Ele é realmente uma assistência emocional. E o Adamastor, ele tem esse certificado. O que ocorreu é que a TAM, na época, não aceitou o Adamastor vir na cabine por ser um cachorro de grande porte, mais do que 8 quilos.
E existe todo um estigma em relação ao Doberman também, né?
Sim, sim.
Poderia gerar também um desconforto. Não,
ou dos passageiros.
Mas geralmente, o que acontece? Esses cães, você fala de Doberman, de pastores, Rottweilers, sim. né? São cães também que são muito usados para serviço. Uhum. Então já é uma...
É um cão de trabalho.
É um cão de trabalho, exatamente. Uhum. Então são cães muito adestráveis, são cães... E que é isso, assim, tem o estigma, como todo mundo fala, assim, a gente lembra daqueles filmes de criança, Guerra dos Doyle, Ataque dos Doyle.
Que vai roubar o banco, né? A gente fala, olha, os nossos não assaltam não, quem dera, né? E aí, assim, foi mais um estresse, né? Porque quando a gente já estava embarcado, porque o cão de assistência emocional não deveria pagar a passagem. Sim. Mesmo ele estando, né, um cão de assistência emocional indo no bagageiro, teoricamente a passagem do Adamastor deveria ser gratuita. Quando nós entramos no voo, a supervisora do voo chamou o Reinaldo, que já estava dopado.
O Reinaldo?
O Reinaldo!
Não era nem o cão, né?
Não, o cão não pode ir dopado. Isso é uma outra coisa importante de se falar. Ele tem que, ele não pode ir dopado porque ele tem que estar com seus sentidos no caso de uma turbulência, tudo. Claro. Senão, se ele estiver dopado, ele se machuca. Não pode.
Claro.
E o Reinaldo já estava dopado, como já é de costume. E devido ao Adamastor estar no porão, ele estava com uma dose duplicada. E quando ela começou a chamar Reinaldo, o proprietário do Adamastor, meu coração já disparou. Eu falei, pronto, já deu algum problema antes da gente embarcar. E ela disse, ele é um cão de assistência emocional, porque eu tinha encaminhado toda a documentação para a TAM, para a TAP, e ele não pode ir no porão, ele tem que vir para a cabine, nós vamos tirar ele do porão para trazer para a cabine. E eu disse a eles, não, agora não, porque a gente ficou 3 meses em treinamento para ele entrar nessa caixinha de transporte, depois de todo o estresse, ele já está lá, a gente não vai atrasar todo o voo, e agora eu não sei como ele vai se comportar, ele entrar no voo, teria que ser uma maneira diferente. Uhum. Agora ele vai lá na cabine. Então eles disseram que quando nós chegássemos aqui, enfim, tínhamos que receber o valor de volta, porque não poderia ter sido nos cobrado. Mas aí é um assunto à parte.
É, sim. Uhum. Mas não faz sentido um cão de apoio emocional sim. ir no porão. Ele tem que estar com o dono, né?
Se ele é assistente emocional, o apoio dele é justamente estar com o dono. É como um cão de... Ele é a mesma coisa que um cão de cego, né?
Agora, por exemplo, entrando só numa polêmica, e que a gente vê que corretamente a gente, administradores de grupos que fazem toda essa informação para as pessoas, sempre batem na tecla. Temos o jeitinho, né? Que a gente sempre dá. Então, por exemplo, eu entendo que todo mundo que tem um braquicefálico, que é um cachorro de focinho curto, e que tem os riscos de ir no porão, que tem sim, né? Por sim. mais que a gente se fale, o porão é climatizado, acho que também essa é uma outra,
sim.
outro tema pra gente falar, mas ele tem certas limitações, então todo mundo quer que esse cachorro vá na cabine. E muita gente começou a usar isso como desculpa, porque para você entrar com o cachorro como exam, você tem que ter um laudo de um psiquiatra, eu acho, né? Não sei se serve o psicólogo.
Não, tem que ser psiquiatra mesmo. Psiquiatra.
Então, esse psiquiatra manda um laudo para a companhia aérea, a equipe médica da companhia aérea faz essa análise e libera ou não o cão.
Ou seja, quem tinha amigo psiquiatra, se deu bem.
Não precisava nem ser amigo.
Pagando bem,
que mal tem, né?
E aí então, começaram a usar
tanto isso que a última notícia que eu soube, que a Latam, que era a última que aceitava que viesse apoio emocional independente do porte, cancelou o serviço para a Europa.
Ou seja, os justos pagando pelos pecadores,
como sempre,
né?
Sim. Como sempre.
Você, ouvinte que sintonizou agora no início desse programa, perguntamos o significado da expressão boi de piranha. Vocês têm alguma ideia do que significa isso? Se não sabe, aguarde até o final do programa, nós vamos revelar o significado.
Então vamos escutar mais um pouquinho de boa música brasileira. E então, Verinha, o que você vai nos apresentar agora?
O tema é super interessante, o papo tá bom demais, mas tem música boa para rolar. E vamos agora às preferidas da Camila. Camila, queridaça paulista, gosto pra caramba dela. Vamos lá com as preferidas da Camila. E uma coisa interessante, as duas escolheram como primeira música sucessos do Gilberto Gil. Que incrível, né? A primeira preferida da Camila é Refazenda com Gilberto Gil. Tocando em frente um clássico do Almir Sater, quem não gosta, né? Uma música belíssima. Balada do Louco com Rita Lee. Daqui a pouco tem mais.
Cataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração. Abacateiro, teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo? Porque todo tamarindo tem seu agosto azedo cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário nesse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a refazendo tudo, refazenda, refazenda toda, guariroba. Teu amor, teu coração, abacateiro. Teu recolhimento é justamente o significado da palavra temporão. Enquanto o tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, a noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo? Porque todo tamarindo tem seu agosto azedo, azedo cedo, antes que o janeiro se manga venha ser também. Abacateiro, serás meu parceiro solitário desse itinerário da leveza pelo ar. Abacateiro, saiba que na refazenda tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Refazendo tudo, refazenda, guariroba.
Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Sou eu.
10 carros eu posso voar. Se eles rezam muito, eu sou santa e já estou no céu. Mais louco é quem me diz e não é feliz. Não é. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. E não é?